Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tocando 7. Eu sou Maiara Gasparotto.
E eu sou Lisandra Gomes. E hoje a gente está na presença do cineasta Érico Alessandro. Érico, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pela oportunidade que vocês estão aí me dando e também nos dando para a área de cinema aqui em Maringá. Obrigado.
Com certeza. Érico, como é que foi separar essas 7 músicas que marcaram a sua vida?
Olha, Lisandra, foi um trabalho difícil, viu? Porque eu estava conversando com vocês agora há pouco nos bastidores. É difícil você chegar em 7 músicas apenas, né? Porque, na verdade, são tantas músicas que marcam a vida da gente, né? Então, mas eu acredito que eu cheguei nas músicas, assim, mais pontuadas da minha vida, que realmente trouxeram, na época, uma emoção bacana, assim.
Aham. Uhum. E essa música do Balão Mágico relembra sua infância.
Exatamente. É, quando eu tinha uns 7, 8 anos, hoje eu tenho 31 anos, quem é da minha idade sabe, e muitos foram apaixonados, como eu, pela Simone, Banguelinha, né? Nossa, eu era apaixonado. Apaixonado pela Simone, assim.
Ai,
e essa música marcou a minha vida mesmo, né? Essa, falei, caramba,
deu uma emoção,
meu, como
maior.
É bom voltar a ser criança, né? Porque o teu cérebro, ele reativa aquele momento que você não tinha preocupação nenhuma, só brincadeira e felicidade, né? O mundo é perfeito.
Uhum. Uhum.
Mas muito bonito mesmo, essa música marcou bastante.
Você acha que a música tem esse poder, então, de resgatar as lembranças?
Com certeza, e tem um poder maior até, eu acredito, te levar ao passado e você ficar presente nesse momento, né? Uhum. Então, foi uma música, assim, que realmente fazia anos que eu não ouvia essa música. Aí, a pedido de vocês, vocês fizeram resgatar essa parte emocional. E eu dificilmente choro, mas quando eu choro, assim, é bacana, né? E eu falei, poxa, que bacana.
Ai,
vou ouvir mais essa música aqui.
Uhum.
E eu vendo o clipe, nossa, com as imagens ainda que eu vi,
super
fui lá vasculhar,
né?
No YouTube, é claro, né?
Uhum.
Aí eu falei, nossa, que show.
E
que
essa
show
música, né, lembra provavelmente a sua infância e tudo. Você acha que a infância, ela traz mais saudade por ser uma época de sentir responsabilidade? Por que que ela traz mais saudade? Eu acho que ela...
principal da infância, na verdade, é o sonho, né? É a atividade de sonhar. Porque pra criança, tudo é possível.
Uhum.
É possível você voar, viajar no tempo, viajar num balão mágico, né?
Uhum.
Então, eu acho que é isso que faz com que a criança seja tão especial, assim.
E você era uma criança sonhadora?
Demais, eu sempre fui sonhador. Sempre. Desde criança eu fui meio... chega até a ser meio viajado, na verdade. Nem é sonhador mais, né? Mas, assim, sempre fui.
É.
E eu já sonhava. Na verdade, essa música é importante pra mim porque foi muito forte. Hoje eu tô na área artística. A minha entrada na área artística foi muito forte. Foi muito forte, aliás, a influência dessa música. Por quê? Eu queria ser artista, de uma forma ou de outra, pra me encontrar com a Simoria um dia
nos
bastidores da Globo. Falei, não, tem que ser artista, tal, tal, tal. Depois, lógico, cresceu. Mas, não,
as
até então...
Ficaram. Você não tem mais esse sonho, então, de conhecer a Simone?
Não,
até
não,
até porque
não.
Ela, né...
E depois eu me apaixonei pela Sandy, do Sandy Júnior também, entendeu?
Então... Olha, você é um eterno apaixonado.
Mas... Até eu incluí a música da Sandy, falei, não, deixa, vamos escolher outras, tal, porque...
Uhum.
A questão infantil já ficou lá, né? Porque Sandy não é infantil, mas pega ali a adolescência também e tal. E os adolescentes também já sabem disso, né? As músicas bonitas, assim. São fases, né? Os artistas vão te acompanhando junto com essas fases, né?
Uhum. Então agora a gente vai ouvir a primeira música que marcou a vida do cineasta Érico Alessandro, a música Super Fantástico do Balão Mágico.
Super Fantástico do Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super Fantástico do Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super Fantástico, do Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super Fantástico, do Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido.
Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão.
É isso aí, nós somos a Fluxodrama e nós também ouvimos o programa Tocando o Set.
Esse é o segundo bloco do programa Tocando Sete. A gente está entrevistando o cineasta Érico Alessandro. E essa música emocionante, né? Essa música realmente, ela toca mesmo as pessoas, né? Carruagem de Fogo, Érico. Por que você escolheu essa música?
Essa é a música, assim, que realmente marcou. É o momento da minha vida que eu estava mais na expectativa dos sonhos mesmo, né? Foi quando eu comecei a ingressar na área de fazer teatro. Já isso já tinha uns 9 anos. E eu lembro que a primeira peça de teatro que nós desenvolvemos juntamente com o colégio, agradeço todas as minhas professoras da época, a professora Antônia, ela montou uma peça com a gente, onde ela envolveu via 10 crianças do colégio, né? De várias salas e de várias turmas, para desenvolver então uma peça de teatro que seria apresentada lá no, na escola. Então foi fantástico. E essa música fazia parte da peça. E ali eu comecei a sonhar com essa questão de ser ator. Falei, poxa.
Levar isso pra frente.
Levar isso pra frente. Falei, bom, vamos ver até onde vai. Lá eu queria ser mesmo. Aí depois eu acabei desistindo. Ah, vou ser médico, advogado. Aí depois voltou. Então acho que sempre a infância é muito importante pra criança por causa disso. Entendeu? Os pais devem sentir. Vai estar atentos, os profissionais de educação devem estar atentos à criança, à aptidão realmente que ela tem, a ser artística, ou seja, o talento, o dom dela mesmo, para qualquer área, né?
Então você acha que os seus professores influenciaram bastante você nessa carreira artística?
Com certeza. Meus professores e minha família, porque eu tinha um tio muito sonhador também, que é irmão do meu pai, né?
E você tem ele como exemplo.
E eu tenho ele como exemplo. E ele montava, ele me chamava alguns primos meus, e montava uma pecinha de teatro pro Natal, quando se reunia toda a família, né? Inclusive, hoje em dia tá se perdendo muito isso, né? Esses valores. Então, toda a nossa família se reunia, e nós nos reunimos com nossos primos, nossos tios, nossos avós, e a gente ficava 2 meses antes do Natal ensaiando. E a primeira pecinha de teatro que eu fiz se chamava O Carteiro, né? Eu já fiz 4 papéis, porque não tinha gente suficiente. E aí...
Como que isso foi possível?
Então, eu fazia o papel que eles nunca se encontravam, né? Fazia o menino pobre, o carteiro, e só não fazia o Papai Noel, porque não dava tempo de fazer toda a roupa lá e tal. Aí depois meu
primo... Então toda uma produção.
Não, toda uma produçãozinha, assim, a gente pegava qualquer parte da casa, fazia uma cortininha, fechava, e aquilo pra criança, nossa, é uma viagem, né? Você fala, poxa vida, é um mundo espetacular. Então, a escola começou dando incentivo e a minha família continuou. Isso é importante, os incentivos pra qualquer profissão, pra qualquer área, e o incentivo pra motivar o crescimento profissional, o crescimento de ser humano, eu acho que tem que estar em conjunto com a família e os educadores.
Bacana. Então agora a gente vai ouvir a segunda música que marcou aí o incentivo, né?
Sim.
Da carreira artística da vida do Érico Alessandro, a música Carruagem de Fogo. Volta com o programa Tocando Sete. Esse é o terceiro bloco das músicas que marcaram a vida do cineasta Érico Alessandro. Érico, essa é a terceira música do Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore. Marcou o quê? A sua adolescência?
Exatamente. Na minha adolescência, essa música ela marcou muito, porque...
Alguém especial?
Alguém especial. Eu estava apaixonado por uma vizinha.
Meu, né? Deus!
Aliás, eu ia a rua de cima, a rua de baixo e minha rua inteira, né?
O bairro todo. o bairro de olho todo, na vizinha.
Né? Estava de olho na vizinha Silvia.
Você foi muito namorador?
Não, eu era muito de ficar sofrendo sozinho, entendeu? Apaixonado, assim, ficava ouvindo. Eu sei, um rapaz sempre fui tímido, até hoje sou um pouco pra isso, né? Bem tímido, assim. Então, na época, eu lembro que eu ficava sofrendo sozinho com essa música e chorava. E essa música é uma...
E deu certo com a vizinha ou não?
Não, é tudo molecada.
Ela nunca nem ficou sabendo.
Ela não queria graça com ninguém. Ela não queria graça com ninguém. Nós tínhamos 10 anos. Ela não... Aqui na moral, que ela chorava quando alguém falava que tava afim dela.
Tadinha.
Ela chorava e entrava pra dentro de casa. Então foi uma parte bem bacana da minha vida também, assim, sabe?
Uhum.
Mas logo depois, 2 anos depois, essa música ainda continuava por ali. E aí,
marcando outras garotas ou não?
Não, ela ainda, e aí foi amadurecendo a cabeça, fomos ficando mais amigos, o papo já começou a mudar. Já começamos, ninguém tinha dado beijo ainda, e começamos a falar sobre beijo e tal. Aí já começou a amadurecer um pouquinho, mas então ela marcou durante uns 2, 3 anos.
E quem foi seu primeiro beijo? Como foi?
Meu primeiro beijo se eu falasse, vocês vão acreditar. Eu tinha 16 anos, né? Não é antiético, hein, gente? Foi a única na época. Era uma...
antiético?
É porque era a minha aluna de cinema. Eu já era professor de cinema com 16 anos. Comecei a fazer cinema com 12. Então eu dava aula de interpretação e as noções básicas, né? Ela falou, nossa, eu preciso ficar com você e tal. Nossa, ela era muito linda, né?
Ah.
Foi, não, bacana.
Ela
tal.
Que chegou, legal. Então...
É, porque eu... Nossa, eu sou uma trava pra chegar em mim. Não chego travado, sabe? Até hoje.
Que engraçado, né? Porque você tem, né, boa desenvoltura na fala, sim, né? Você, essa facilidade com a comunicação. E mesmo assim, você se considera um cara tímido.
Sim, eu sou um cara, assim, pra essa questão. É porque, na verdade, eu foquei minha vida inteira na área artística. O meu foco sempre foi a área artística em primeiro lugar. E agora que, na verdade, eu tô despachando o meu primeiro longa-metragem a nível nacional, apesar de ter feito outros um longa, um médio e 8 curtas. Ter sido diretor de televisão, trabalhado no meio de rádio também. Eu sempre foquei a carreira. Eu falei, não, primeiro na carreira, depois eu vou ver esse lance, né?
Que é um sonho.
Que é um sonho e tal. E vamos fazer a minha estrutura, me estruturar primeiro. Então, por isso mesmo, eu acabei ficando inexperiente mesmo nessa parte, sabe? Depois é que eu comecei a namorar, a gente vai falar disso na próxima música.
Bom, então, todo mundo ansioso pra próxima música, né?
Bacana.
Então agora a gente vai conferir a terceira música que marcou a vida do Érico Alessandro, Astronauta de Mármore.
Trajetória escapa ao risco. As nuvens queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar. O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver voltar. Lá e ver e voltar. O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul.
Agora o bloco tão esperado do programa Tocando 7, a música do Bon Jovi, Always. Mas por que é tão esperado, Érico?
Olha, foi onde tudo começou e onde tudo terminou em um determinado tempo da minha vida, que foi o meu noivado, né? Eu namorei 2 anos e depois acabei noivando. E nas vésperas, que eu digo 2 meses, né? Entre aspas, 2 meses do casamento, nós terminamos. Então essa música marcou muito no começo, que a gente ficava junto, começou a ouvir essa música. E no fim do nosso noivado também, que essa música, aí eu ficava ali sofrendo, falei, nossa. Aí não podia ouvir. E eu não sei como é que o ser humano é, né? Meio masoquista mesmo. Não, vou ouvir, e ficava ouvindo a música lá, sofrendo, sabe? Em vez de ouvir uma coisa mais alegre, né? Mas era legal que também já chorei tudo que tinha que chorar e beleza. Tô zerado, graças a Deus. E a vida é essa. A vida é
E foi um baque muito grande, assim, acabar com um noivado. Como que é passar por uma experiência tão dura como essa?
Olha, foi um baque grande. Agora, a questão maior, assim, eu acho que foi uma experiência maior pra mim ser noivo. É uma responsabilidade. A gente marcou 1 ano e meio antes. Nossa, meio ano assim passou voando, né? Aí depois o outro ano também foi. E cada vez que ia se aproximando, ia dando um calafrio, um friozinho na espinha, assim, sabe? E é uma responsabilidade, sabe? Que você vai casar, que você vai ter que ter uma
família. Essa que é a diferença de namorar e noivar?
É, essa é a diferença, exatamente. Você já começa a se preparar para uma responsabilidade até familiar, né?
E sim, será que foi por isso, então, que esse relacionamento acabou? Porque acabou aquela coisa, assim, né, de namoro, aquela coisa gostosa, e veio, de repente, a responsabilidade?
É, eu acredito muito nisso, entendeu? E uma coisa também que aconteceu, que é uma coisa complicada, é porque eu sou artista. E, às vezes, eu recebo um telefonema, cara, você tem que estar aqui em São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Rio. E, então, às vezes, eu tenho que ficar 2 semanas fora. Então, começou a surgir um desgaste em cima disso tudo. Começou a surgir desconfiança no relacionamento, que é uma coisa natural, natural isso aí. Então,
você é um cara ciumento?
Eu sou um pouco, eu vi que eu pensei que era mais, mas depois eu vi que eu sou de boa, sabe? Na verdade, eu me surpreendi pra caramba, assim, em relação a isso. Mas é difícil você trabalhar na artística por causa disso, você tem que estar viajando, você tem agenda, você tem um monte de coisa. Pra você achar o par certo, é complicado. Olha, você
tem que ser alguém do meio, alguém que entenda muito, né?
É, entenda muito, alguém do meio que entenda muito, é... Então é bem por aí mesmo. Essa música marcou então o meu noivado. Começo, meio e fim.
Então agora a gente vai ouvir a música que marcou o começo, meio e fim do noivado, de um relacionamento acabado, do Érico Alessandro. A música do Bon Jovi, Always.
Tocando 7. Sua vida em 7 músicas.
Agora então em ritmo de bailinho, a gente está no 5º bloco do programa Tocando 7. Eu sou a Lisandra Gomes.
E eu sou a Mayara Gasparotto.
E a gente está entrevistando, a gente está conhecendo um pouquinho mais da vida do cineasta Érico Alessandro. Érico, e essa música, o que ela marcou na sua vida?
Essa música marcou o momento mais emotivo meu como ser humano na minha vida. foi o meu maior amor. Foi minha bisavó, minha bisavózinha que já faleceu. Ela me criou, meu pai e minha mãe, nós morávamos na mesma casa, né? Mas meu pai e minha mãe, eles trabalhavam como vendedores ambulantes. Então eles quase não paravam em casa. Quem me criou, na verdade, foi essa minha bisavó.
Você era muito íntimo dela.
Muito íntimo dela. Cresci com ela desde quando nasci até minha adolescência, até os 15 anos. Quando, 16 anos, ela veio a falecer. Então essa, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu amo muito meu pai, amo muito minha mãe. Mas quando se fala de amor de verdade, eu lembro dessa minha bisavó. É amor puro. Olha, é uma coisa assim.
Quantos anos você tinha quando ela se foi?
Sabe explicar bem, traduzir bem, amor. Oi?
Quantos anos você tinha quando ela se foi?
16 anos, eu era adolescente, tava saindo da adolescência, na verdade.
E como que foi pra você lidar com uma perda dessa?
Ela morreu com 82 anos, né? Mas assim, é difícil mesmo assim. Porque você fala, poxa, mas nunca mais vou ver, nunca mais vou falar. A separação é pior do que a própria morte em si.
A questão da
saudade, a separação. Isso é uma coisa assim. E ela sempre me influenciou também na área artística. Falou, vai atrás do que você quer, do que você gosta. Não faça nada da tua vida por dinheiro, simplesmente. Faça por amor primeiro. E seja uma pessoa honesta e humilde. E se você seguir esses quesitos, você vai, com certeza, se dar bem na vida.
E tem alguma história, assim, em relação a ela que você lembra com mais saudade? Um momento?
Olha,
tinha
várias coisas assim. Eu lembro que ela era muito cuidadosa comigo, assim, sabe? Ela me acordava de manhã e tal. Preparava meu café da manhã. Às vezes eu tava tão cansado que ela levava na cama pra mim o café. Eu falei, não, vó, deixa, não, você vai sair sem comer, não sei o que, pra escola e tal. E ela ficava preocupada quando eu dava 7 da noite, tadinha. Ela ia lá na rua me chamar com molecada. Foge, daqui a pouco eu entro e tal. E ela, não, que já tá frio, você vai ficar gripado, não sei o que. Então ela, nossa, ela tinha um maior carinho comigo, assim, como se fosse um cristal que ia quebrar mesmo, assim, sabe? Eu falei, não, vó, pode ficar tranquilo, então, mas ela tinha muito, cuidado excessivo, então, mas esses momentos me lembram bastante dela, assim, né? Na véspera da morte dela também, nossa, aí é duro, você sabia, eu já sabia com os médicos que ela ia falecer, que o problema já era grave, e aí você tem que respirar fundo e o mundo cai mesmo, desaba, então, são momentos, assim, que você, eu consegui daí contextualizar toda a minha vida com ela naquele momento.
E agora, então, a gente vai ouvir a música que marcou um momento triste, mas de uma lembrança boa, né? Que faz parte da vida. Então, a música do Rock 7 é a música It Must Have Been Love. Sexto bloco do programa Tocando 7. Hoje nós estamos aqui na presença do cineasta Érico Alessandro. Érico, essa sexta música lembra o quê da sua vida?
Nothing compares to you.
Essa marca um outro momento também na minha vida, que é o momento que eu tava me projetando na carreira artística. E aí eu tive que morar sozinho em Campo Mourão, porque eu fui contratado por esse diretor artístico da televisão. Minha família estava num processo de separação, meu pai e minha mãe, né? E já ia ter mais uma casa, ia ter duas casas, só que ao mesmo tempo, na verdade, eu não concordava com aquilo. A sua cabeça também não consegue compreender isso. Então foi um momento que, além disso tudo, eu estava assim, me formando em vários quesitos na questão artística, né? Já começando a trabalhar na área mesmo, pra valer. Já tinha estabelecido o que eu queria pra minha vida, né? Que é cinema e música, assim. cinema em primeiro lugar, depois música.
Como acaba um aparecendo,
hobby, e acaba aparecendo muita coisa, mas cinema em primeiro lugar e tal.
Você sofreu já algum tipo de preconceito? Tipo, ah, você é só artista?
Ah, até hoje, isso é normal. Ah, isso é normal.
E como você lida com isso?
Não, hoje eu, na verdade, eu sempre fui frio pra isso. Sempre lidei bem tranquilo com isso, cara, sabe? Quem quer ser meu amigo é, quem também não quiser, fique à vontade. Falar na minha frente, pode falar. Se quiser falar nas costas, também fica à vontade. Mas a minha família mesmo foi, no começo apoiou, depois viu que era mais demorado do que eles imaginavam, foram contra. E hoje já estão, na verdade, acostumados. Se acostumaram com toda essa situação, né? Mas o preconceito existe sim. É, o que você faz, Eric? Ah, eu sou cineasta, vou de cinema. Tá, mas você trabalha e tal? Pois é, né? Por enquanto não trabalho, eu falo.
Não, por enquanto não.
Tô desempregado aí já faz algumas décadas. Agora falando em nome dos artistas, né? Quando o cara trabalha com música, com arte no geral, quando trabalha com cinema, com teatro, é muito difícil isso aí, porque as pessoas pensam que a pessoa, ela simplesmente não faz nada da vida, né? Mas não é, a luta é muito grande e a luta psicológica é maior ainda, justamente por isso. Você tem que ir contra os seus familiares, você tem que ir contra a sociedade que te cerca, você tem que ir contra um sistema financeiro que já está falido na questão da cultura, agora que está começando a melhorar, estão sendo criadas novas ferramentas para o teatro, para a música, as danças, artes plásticas, cinema no geral, entendeu? Então é uma luta muito grande de pioneirismo mesmo quem tá fazendo arte no Brasil hoje, como é trabalhar com teatro, que já trabalhei cinema e tal. Então assim, é você não tem horário pra trabalhar, você não tem horário pra dormir, você liga, alguém te liga, você tem que ir, você não fica estabelecido das 8 da manhã às 6 da tarde.
Então qual a maior dificuldade que você já passou, né, seguindo essa carreira, indo atrás desse sonho?
A maior dificuldade realmente é a dificuldade financeira, essa é sem sombra de dúvidas, porque a maioria das pessoas, 99%, desistem porque não tem incentivo financeiro. Porque eu tive que driblar isso aí, fazendo o quê? Chamando parceiros pros meus projetos. O nosso filme hoje, Escolha Única, tem mais de 1000 pessoas e 80 técnicos. É muita gente. Então, assim, é difícil, porque eu também trabalhei com muitos artistas. E eles todos já passaram e passam pelo mesmo problema que eu passei no começo da minha carreira, né? Tem muitos iniciantes, atores e atrizes. Então, o financeiro é difícil. Se você não tiver uma cabeça boa, você vai levar xingão. Vamos agora falar a palavra certa. De todo mundo, desde família, é desconhecido. Você tem que aguentar a barra.
E o que você sugere para esses novos artistas aí que estão surgindo? O que você sugere para eles?
Que não desistam dos seus sonhos. Não tô falando chutar o balde. De repente pode ter um emprego paralelo, sim, tal. Porque eu já trabalhei sempre paralelamente, trabalhei. Aí quando não deu nesse projeto, não tive como, né? Eu tive que me afastar mesmo, só fazendo freelance, porque eu sou diretor de comercial de televisão e produtor. Vai assim, vai caminhando, levando. E, ah, mas isso não dá dinheiro? Calma, então não é pra ir contra a sua família. Crie um diálogo com seus familiares. Tente estabelecer uma conversa mais estreita, né? Falando, ó, não é impossível, eu não vou abrir mão de tudo, só que é um sonho meu, eu vou correr atrás. Então eu acho assim, não desistam e corram atrás pra depois vocês não se constrangerem.
Bom, então a sexta música que marcou a vida do Érico Alessandro é Nothing Compares to You. But they only remind me of you. So I went to the doctor and guess what he told me? Guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares to that you planted, mama, in the backyard. They all died when you went away. And I know that living with you, baby, was sometimes hard. But I'm willing to give it another try. Nothing compares. Nothing compares. último bloco do programa Tocando 7, infelizmente está acabando. Érico, tá sendo muito legal essa entrevista com você. Show. E essa música meio triste também, né, do Guns N' Roses, November Rain. E aí, Érico, que determinado período da sua vida essa música marca?
Essa música marca um longo período da minha vida. Ela talvez seja assim a que marca durante mais tempo. Desde os meus 12 anos, quando eu começava a ouvir essa música aí nos bailes, nas festinhas americanas, dançava essa lenta com as meninas. Nossa, era um show, né?
Uhum.
E depois, como músico também, que eu já cantei em algumas bandas, né? Sou violonista.
Agora, Érico, conta aquela história pra gente de um show que você fez em Cianorte.
Como eu trabalhava junto com meu primo, na Cianorte FM, nós tínhamos um programa lá, final de semana, chamava Porrada. Era rock e bagunça, né? Só agito, né? Tirando.
Uhum.
Isso aí foi em 99, 2000. Então o que aconteceu? Eu e meu primo, nós fizemos 3 músicas em inglês lá, que não existe, e colocamos na rádio, 3 meses. E o dono da rádio aceitou o desafio de falar que nós íamos, mas era pra desmentir no dia do aniversário da rádio, era pra ser uma brincadeira. E nós éramos americanos que estavam vindo pra fazer um show em Cianorte. Deu quase 7 mil pessoas nesse show. Não deu pra desmentir, a assessoria da rádio falou: cara, não vai dar pra desmentir. Tem pessoal com faixa, tem menina chorando lá no hotel. Entendeu? Porque nós éramos um programa zoado, só que nós fazíamos tudo descaradamente, que era zoeira.
É.
E o povo que não entendeu, que foi a Márcia, foram pra praça, no aniversário da rádio. Então a mulherada gritando, tivemos que sair escoltado pela polícia. Tudo por causa de uma brincadeira. A gente acabou assim, persuadindo uma cidade inteira, meu. Então, em cima de
7 mil pessoas.
Quase 7
mil pessoas.
Bastante
gente, né?
E o prefeito no palco, todo mundo. Gente, fiquei pensando na hora. Se descobre, não sobra bateria no palco, não sobra palco, não sobra prefeito, não sobra dono de rádio, não sobra ninguém. Ia ser... Aí depois teve uma banda comercial que
você é muito bem humorado, né, Érico?
Sim, eu já fui mais na minha vida. Nossa, eu sabia que eu já fui mais há uns 10 anos atrás.
Por que será que
isso? Eu não sei
por quê.
Eu acho que talvez eu vou ficando velho, a pessoa vai ficando velha. Sou eu humorado ainda, mas você vai perdendo, você vai se ocupando com muita preocupação e infelizmente.
Deixa o bom humor pro segundo plano.
Vai ficando pro segundo plano.
E essa música, então, ela marca todo esse seu gosto pela arte, pela música, pelo cinema.
Isso.
Pela luta, né, por essa carreira difícil.
Exatamente,
E essa seria a música que mais marca a sua vida? Não?
Ela não, talvez não seria a que marca mais a minha vida, mas é a música que marca a minha vida durante mais tempo, que é dos 12 anos até hoje. É essa música direto.
Então, Érico, fala rapidamente. Fala um músico, já que você é ligado à música. Um músico que você mais admira e um cineasta que você mais admira. E um ator também.
Ó, ator Tom Hanks. Sou fã do Steven Spielberg.
Uma banda.
Phil Collins.
Então imagina um filme dirigido por Érico Alessandro, com a parceria de Steven Spielberg, com o Tom Hanks atuando.
Nossa, bacana, hein?
E de trilha sonora, Phil Collins.
Puxa vida, show de bola. E Steven Spielberg, ele, se quiser entrar com o produtor executivo, eu agradeço.
Ah, é?
Já está show de bola, não precisa nem se esforçar muito. Mas assim, sou fã de outros cineastas aí que estão agora surgindo, emergentes aqui no cinema nacional. O Fernando Meirelles me surpreendeu demais. Tem outros cineastas aí, então não sou só fã do trabalho americano, é que eu sou fã da arte americana. Eles vestem a camisa, eles dão sangue por tudo quanto eles fazem, eles procuram fazer com perfeição. E é isso que eu tô tentando seguir hoje em dia. Acompanhar grandes artistas no mundo, na Europa, que fazem sucesso, que tem aí essa vida artística assim, entregue mesmo.
E você acha que falta um pouco disso no Brasil?
Falta muito de vestir mais a camisa. O pessoal tem muito dinheiro. Primeiro dinheiro na frente, arte depois. Não, primeiro arte, depois dinheiro. Aí vamos mudar esse cenário nacional. É o que tá faltando.
E é o que você tá fazendo.
É o que nós estamos fazendo.
Como que é o nome mesmo?
Diamante Filmes, é a minha produtora.
Está tentando construir um cenário.
Um cenário diferente aqui em Maringá. A gente está tentando produzir assim um polo cinematográfico, um mega estúdio, que estou dizendo, no nível assim de estúdios de Hollywood mesmo, sabe? Trazer técnicos de Curitiba, aqui da região, usar todas as produtoras de Maringá, colocar num galpão, montar um grande cenário e fazer um complexo aqui em Maringá. Entendeu? Eu sou bem patriota. Pretendo ir para os Estados Unidos fazer curso de cinema, não ficar lá e nem trabalhar para Hollywood.
Trazer
a tecnologia para cá e a gente se despontar com a bandeira nacional bem grande e falando: olha a nossa capacidade como cinema no mundo. Essa é a nossa, talvez, prepotência, não sei, mas é o nosso sonho.
Eu espero que você consiga realizar, tanto para você se realizar, como para ajudar também, né, a população.
Com certeza. Vai abrir muito, hein? Vai abrir muito para os profissionais aqui de Maringá região. Demais o cinema. Vai abrir muito. Cinema se faz com muita gente. Muito. É indústria.
Então, Érico, agora me fala você. Quem é Érico Alessandro? Me fala o cineasta falando de Érico Alessandro.
Érico Alessandro é um cara louco, viajado pra caramba, um cara muito sonhador, um cara extremamente político. Não gosto de política, não, mas assim, político na questão de trabalhar bem essa parte de relacionamento público e relacionamento interpessoal também. E eu gosto de ouvir falar e me preocupo com a questão social do Brasil. O que acontece é o seguinte: nós precisamos começar a abrir nosso espaço. Então o Érico é um cara, assim, falando agora do cineasta pro Érico, o Érico é um cara sonhador, que ele sonha com um país melhor, com um país mais justo, mais social, divisão de bens e tal. E futuramente eu quero me envolver na política, bem futuramente, assim, quero me envolver para tentar fazer algo de legal pro país.
E o cinema pode ser um agente transformador, então?
Com certeza, ele é, porque ele é um tema que fica centenas de anos, ele acaba se eternizando, né, como arte. Uns dias eu vou morrer, vai, meus bisnetos, tataranetos vão estar vendo, olha lá, meu tataravô, cara, que louco. Olha o que ele fazia naquela época, olha o tipo de roupa que os caras vestiam, nossa. Então, assim, é mágico. E agora é transformador imediato, porque você leva um conteúdo bacana, você acaba motivando muita gente e sendo espelho.
Eu espero que você consiga realizar todos os sonhos, Érico. Eu sei que você está indo muito atrás, com certeza vai dar tudo certo.
Obrigado, Lisandra, Mayara. Muito obrigado pelo espaço que vocês concederam.
E agora faz o convite, então, para quem quiser assistir o Escolha Única.
Bacana, gente. Então, vocês aí de Maringá e região, quero aqui deixar o mundo inteiro pela internet. Tem uma data pré-estabelecida, tá? Não é certeza ainda, para dia 29 de junho, a gente fazer um pré-lançamento. Vamos lá, Maringá. Vai ser uma exibição única, que é pré-lançamento, tá? Aí depois eu vou pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, depois negociar a distribuição nacional. Aí vão ter uma data nacional, só que daqui 6 meses, talvez 1 ano. Mas agora é importante.
É uma oportunidade pros maringaenses conhecerem de primeira mão.
Em primeira mão, é porque eu sou maringaense e eu acho justo.
Essa oportunidade.
É
uma
oportunidade pra Maringá ir lá assistir em primeira mão. Com certeza que Maringá que foi quem abriu as portas pra gente, os empresários daqui e todos os envolvidos dessa cidade maravilhosa.
A gente tá então todos ansiosos pra estreia do seu filme, Érico. Espero que seja um sucesso.
Obrigado, Lisandra.
Nós vamos estar lá assistindo.
Com certeza.
Eu vou estar a primeira.
Nossa, vocês, o pessoal da rádio aqui, vão estar todo mundo com a gente lá.
Legal. Então agora a gente vai ouvir aí a última música que marcou a vida do Érico, a música do Guns N' Roses, November Rain. E a gente volta semana que vem com mais programa Tocando 7. Antes eu também queria agradecer a presença do Juninho Zuba, nosso fotógrafo oficial. E também hoje sem Wagner Colucci, mas com Chico Mania, Francisco Lopes aqui na operação do som. Muito obrigada a vocês todos. Érico, você está convidado para voltar aqui na Rádio Sesmar várias vezes, quando
obrigado,
você quiser.
Obrigado,
por colocar as outras músicas que ficaram meio geladinho.
Ô, louco. É mesmo, vou mandar listinha, já vou preparar já.
Então tá bom. Bora. Então, muito obrigada. Agora vocês ficam com Guns N' Roses, November Rain. Tchau.
We'll be right back.
Tocando o Set, o programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.